Casa, casa, casa da mãe Joana. Casa, casa, casa da mãe Joana.
Bem-vindos à casa da mãe Joana. Entre e fique à vontade. Apresentação, Mai Koch.
Estamos aqui com o nosso segundo convidado na casa da mãe Joana, Marcos Chaves Ladeira, sócio do Paulistano há um bom tempo. E muito prazer te receber aqui, Marcos.
O prazer é meu, Mai, de estar aqui com vocês.
A gente ficou sabendo que você fez uma participação ativa na soltura dos peixes boi e realocação desses mesmos peixes nos rios Tapajós e Amazonas. Um fato bem interessante, algo bem diferente. Conta um pouco pra gente como foi isso.
Olha, Mai, foi uma experiência muito bacana. Não fui sozinho, eu tive meu filho de 19 anos que me acompanhou. E saindo aqui de São Paulo para conhecer o Pará e participar dessa iniciativa, que envolve muitas pessoas há muitos anos, e realmente a soltura desses animais é o ponto final de uma longa cadeia de iniciativas que vem sendo tomadas desde que eles órfãos foram encaminhados para um zoológico, que os mantém em recintos, que merecem, assim, recebem muita atenção, muito trabalho, são amamentados 4 vezes por dia ao longo de muitos anos, até que eles tenham o tamanho adequado para que possam ser levados à natureza. Então, o trabalho que a gente fez, especificamente a minha participação nesse projeto, eu digo que ela é no último momento dessa iniciativa. Muita gente se envolveu para que isso fosse possível, e eu acho que a gente tem que ter respeito e gratidão a tantas pessoas que desenvolvem esse trabalho em prol da nossa fauna silvestre.
Em que momento isso chamou a sua atenção? Ou seja, como que você soube, como você se engajou nessa causa tão interessante?
Eu sou advogado aqui em São Paulo, eu trabalho numa área que não é ligada a questões ambientais ou de conservação de fauna. Mas é um assunto que, desde que eu me entendo por gente, me apaixona, me motiva. E eu tenho essa crença de que a gente tem que fazer aquilo que a gente entende necessário em prol de um mundo melhor. Então não adianta a gente cobrar do poder público que eles façam tudo aquilo que se faz necessário. Eu acho que, na medida do possível e ao alcance de cada um de nós, a gente tem que tentar colaborar. Eu sei que existem pessoas com iniciativas maravilhosas em prol de idosos, em prol de crianças, mas eu acho que, no que diz respeito aos animais, e sobretudo animais silvestres, acho que tem muito a ser feito, ainda mais num país como o nosso, que é tão rico em biodiversidade. Especificamente em relação aos peixes-boi, o que aconteceu é que eu fiquei sabendo que esse zoológico, que é mantido por UNAMA, a Universidade da Amazônia, então o zoológico que eles mantêm se chama ZooUNAMA. E eles recebem animais que vêm machucados, que vêm órfãos, que vêm às vezes do tráfico, e os mantêm lá até que possam dar um devido encaminhamento. Especificamente os peixes-boi, as mães são abatidas, são mortas por conta da carne, do consumo da carne, e esses filhotes são criados lá e ficam nesses recintos por muitos anos. Especificamente aqueles que nós fizemos a soltura estavam lá há mais de 6 anos, como eu disse, sendo alimentados, cuidados por uma turma muito grande de pessoas engajadas nessa causa. Lá atrás, cerca de 2 anos e meio atrás, me pediram se eu poderia de alguma forma colaborar melhorando o recinto, porque as piscinas não tinham uma cobertura para proteger os animais que ali estão do sol muito forte da região amazônica. Então foi a primeira vez que eu travei contato com eles. Aí me mandavam vídeos, eu podia fazer videoconferência com eles para assistir o que estava sendo feito, mas aquilo eu guardei e achei muito bacana. Eu falei, um dia eu preciso conhecer. E aí, surgindo essa possibilidade de fazer a soltura deles, voltaram a me perguntar se eu teria interesse de participar. E aí eu acabei, quando eu me dei conta, eu estava no rio Tocantins, dentro de um barco bastante grande, com representantes de IBAMA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Marinha, repórteres das TVs locais, meu filho e, sobretudo, os coordenadores da RENCTAS, que é uma ONG que milita, que trabalha contra o tráfico de animais silvestres e que é o meu contato principal na figura do Denner Giovannini. Foi isso que me levou até o rio Tapajós junto a esses animais maravilhosos.
E uma outra coisa que eu gostaria que você explicasse para a gente, contasse, que é bem interessante, como que é essa questão dos colares nos peixes-boi?
Boa pergunta, mas o que, que acontece? Os menores estão no Zoonama e eles são levados para um igarapé, que é um tributário do rio Tapajós, onde vive uma comunidade. E essa comunidade foi escolhida para ter o local onde eles seriam colocados, porque lá eles não permitem de forma alguma que haja caça ou a pesca. Então eles têm um recinto flutuante, onde você tem uma cobertura assim, de madeira, mas a malha dentro da água ela é toda de ferro, né? Ela é porosa. Então esses animais que são colocados no recinto flutuante, eles já estão vivendo dentro do rio, onde eles vão ser soltos mais tarde, estão se adaptando então à temperatura, ao pH da água. E o que a gente faz é, a gente pega os menores que estavam nos recintos do zoológico em Santarém, a gente leva esses menores para o recinto flutuante, e com a chegada dos novos, a gente pega aqueles que já estavam no recinto flutuante, que já são adultos, a gente coloca o colar em um deles, e aí a gente solta todos eles no rio, realmente em liberdade. Então é um processo que envolve, vamos dizer, toda uma estratégia, tem um custo grande fazer esse processo todo, envolve biólogos, envolve uma veterinária, você tem que comprar o colar, esse colar é afixado num dos animais, a gente sempre escolhe o macho mais, vamos dizer, o macho alfa desse grupo, e aí a gente solta todos eles no rio. E tudo isso sempre com a participação ativa da comunidade, porque, vamos dizer, as crianças receberam peixes boi de pelúcia, fizeram desenhos, elas cantaram. A gente quer realmente envolver todo mundo lá para que tenha um outro olhar sobre essa espécie tão importante, tão carismática.
Nossa, que bacana saber que você apadrinhou, então, um peixe boi e participou disso tudo com o João, seu filho. Você comentou que a mídia deu uma cobertura importante também a essa ação. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Teve uma questão de aeroporto, algum fato engraçado aí que a gente teve oportunidade de conversar antes. Como é que foi que aconteceu isso?
Esse dia foi, assim, mobilizou muita gente, né? Você tinha os bombeiros pegando 6 animais no zoológico, levando até o embarque ali no porto de Santarém. Aí você tinha esse barco muito grande, você tinha dentro do barco cerca de 50 pessoas que acompanharam os animais até o igarapé. E eu não tinha me dado conta, mas você tinha a imprensa local, você tinha a Rede Record, a Globo e imagino que outras ali dentro também. E como o Denner Giovannini, que é, vamos dizer, a cabeça disso tudo, é quem organiza todo esse processo e quem me levou a conhecer esse trabalho, ele, de uma forma muito generosa, quis comentar que eu estava presente e que essa última etapa eu tinha, de certa forma, contribuído bancando os custos necessários para que isso pudesse se tornar possível. E isso criou alguma curiosidade lá entre os repórteres que vieram me entrevistar. E a gente contou, então, quer dizer, eu acho, como eu falei para você, a gente tem que abraçar algumas causas até para tornar o percurso da vida mais interessante, mais divertido e sempre pensando nas próximas gerações. E quando eu contei isso para eles, eles quiseram saber então um pouco por quê, né, um advogado de São Paulo que não trabalha na área ambiental estaria ali participando ativamente desse processo. Eu continuei no Rio, ali nos igarapés, por mais 2 dias e quando voltávamos aqui para São Paulo, no aeroporto de Belém, nós fomos reconhecidos e foi muito engraçado, porque eu estava passando a mala no raio-x e vieram nos agradecer o que a gente estava fazendo e o que eu achei mais legal foi ver o olhar de orgulho do meu filho quando ele vê que o pai dele propicia que coisas tão dessa natureza possam acontecer. Eu acho que de tudo que aconteceu, claro que eu fiquei muito satisfeito de ver o trabalho bem feito. Mas eu acho que quando você vê o olhar do teu filho te olhando com respeito, com admiração, isso não tem preço. Eu acho que foi o presente maior de todo esse processo.
Nossa, que coisa maravilhosa, né? Dentro dessas iniciativas, você como advogado apoia mais alguma relação a meio ambiente, fauna, flora, essa parte?
O escritório do qual eu sou sócio, a gente tem iniciativas pro bono e a gente pode influenciar, de certa forma, as causas que a gente vai abraçar. E, logicamente, eu tenho essa afinidade com as questões ambientais. Então, a gente há anos já trabalha na elaboração de um processo de certificação de fazendas onde possa ocorrer a predação pela onça pintada e também pela onça parda e os fazendeiros se comprometem a não abatê-las, então aceitando a perda de algumas reses como um processo natural, já que a localização, a situação dessas fazendas é uma área de ocorrência da onça pintada e da onça parda. já que são animais próprios silvestres de alguns dos nossos biomas brasileiros. E é um trabalho já de anos, a gente está conseguindo bastante sucesso, a área hoje abrangida pela certificação não para de crescer, e o futuro é a gente quer criar um corredor migratório ao longo do Rio Araguaia, juntando diversas fazendas ao longo do rio, permitindo então a circulação livre dessas onças saindo do Cerrado em direção à Floresta Amazônica, porque sabidamente você precisa manter a genética, ela precisa ter interação com diversas populações. Você não pode ter populações isoladas, senão você enfraquece o material genético e com isso a própria espécie que ali existe.
Ô Marcos, você topa ser entrevistado outras vezes para a Casa da Mãe Joana? Porque são tantos assuntos que nós temos, não?
Será um prazer, é muito bom estar aqui com vocês. E assim, a vontade de divulgar o que a gente fez é porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas podem colaborar também. Às vezes a gente não sabe o que fazer ou como fazer. E quando a gente toma ciência, como eu falei, conhecendo a Renktas através do fundador, que é o Denner Giovannini, eu falei, puxa, como eu posso te ajudar? Foi dessa forma que eu contatei anos atrás. E ao longo dos anos a gente tem falado. A gente, agora lembrando, aí não fui eu, foi o escritório onde eu trabalho, patrocinou uma vez, durante as Olimpíadas aqui no Brasil, exposições temáticas em Brasília, no Galeão, em Cumbica, para mostrar para as pessoas, da mesma forma que a gente vê cartazes, né, de que a gente não quer o turismo sexual aqui no Brasil, que as pessoas não são bem-vindas para essa prática, a gente queria mostrar ao mundo que a nossa biodiversidade é riquíssima e que a gente tem que preservá-la, que a gente tem que cuidar dela, que não é normal a gente comprar bicho selvagem, silvestre, né, termo técnico, numa rodoviária, numa estrada, não é normal querer ter um papagaio que a gente vê o filhotinho sendo vendido na estrada. E tudo isso foi, então, naquela ocasião, levado ao conhecimento das pessoas que paravam nesses estandes, nos aeroportos, e podiam conversar com os representantes dessa ONG a que me referi. Esse relacionamento começou anos atrás e essa iniciativa do Peixe Boi é fruto de uma relação de muitos anos.
Marcos, você estava falando da biodiversidade e também me ocorreu aqui alguma coisa em relação à caça, pesca e algumas leis que a gente tem. Você tem alguma história, algo que tenha acontecido nesse âmbito para compartilhar com a gente? Porque eu acho que é um assunto de extrema importância também, a gente preservar a nossa fauna.
Eu acho que esse tema é delicado e é muito interessante, Mai, porque você tem aqui no Brasil, de acordo com a legislação atual, você tem no Rio Grande do Sul, você tem algumas autorizações, hipóteses onde você pode ter a caça, e por todo o Brasil você tem também a possibilidade de obter autorização do Ibama para a caça do javaporco. O javaporco é um cruzamento do javali europeu que foi trazido para o Brasil para fins de caça no Rio Grande do Sul, mas que acabou, alguns indivíduos dessa espécie escaparam e foram cruzando, seja com queixado, com caiteto, com porco, a gente acredita que seja com porco doméstico, e hoje existe esse híbrido que é um animal invasor, é uma espécie invasora. Então, apesar de ter todo o respeito a todas as formas de vida, ele é um animal que causa prejuízo a outras populações. Então, ele é onívoro, ele quer dizer que ele come carne, mas come vegetais também, ele come frutos, brotos, mas ele pode comer filhotes de cervo, filhotes de paca e pode entrar em concorrência direta com as populações de animais silvestres como caiteto, queixada. Então, existe esse programa, quer dizer, você pode obter autorização para fazer a caça do javaporco. Só que a dificuldade que a gente vê e eu mesmo aqui, é uma experiência que eu tive, eu tenho uma área muito bacana no sul de Minas Gerais, absolutamente preservada. Há cerca de 3 semanas eu estava caminhando e eu me deparei com 15, 16 cachorros grandes de caça. Os caçadores nesse primeiro momento não se apresentaram. Felizmente eu estava sozinho e eu não tenho medo de cachorros, porque se eu tivesse corrido poderia ter tido um incidente sério. E de repente todos os cachorros sumiram, como se tivessem sido chamados por um apito, infração, alguma coisa assim. Aí eu continuei andando pelo terreno e cerca de meia hora depois eu acabei cruzando com eles no outro extremo dessa propriedade. E aí, me encontrando de cara, eu tive que conversar com eles. E aí eles me disseram que eles estavam caçando no meu terreno porque eles tinham autorização para caçar javaporco. Eu os questionei e eu falei, olha, se você realmente tem uma autorização, você tem que observar a área delimitada para você exercer essa prática de caça e realmente só com essa espécie. O que não é o caso aqui, porque você estava na minha propriedade e ali claramente porque a gente não vê vestígio de Java porca, eu sei que essa espécie invasora não existe. Mas eu acho que o que a gente tem que chamar a atenção é, se existe uma prática que está regulamentada em lei, está regrada, ela tem que ser observada de forma absolutamente estrita e objetiva. A gente não pode expandir e tornar esse conceito mais fluido para poder caçar aquilo que passa na frente. E essa foi uma experiência que eu tive, vamos dizer, na minha vida privada, né? Porque eu estava realmente no meu terreno, que eu tento preservar, e que tem, a gente já viu o veado campeiro, a gente já viu várias aves, a gente já viu tatu, paca, cutia, e eu gostaria que assim fosse preservado para as próximas gerações.
Perfeito, olha, foi um prazer te receber aqui. Como eu disse anteriormente, acho que você tem muita coisa para contar e a gente vai fracionar aí as suas entrevistas. Então quero te agradecer em nome da Rádio Paulistano, super obrigada pela sua presença e até a próxima.
O agradecimento é meu, de verdade.
Você ouviu Casa da Mãe Joana. Apresentação, Mai Koch.